apareceu o dinheiro que foi desviado durante a pandemia. Ele apareceu do sábado pro domingo. Onde pois estava esse dinheiro?
Fala. Em carros espalhados, né?
Exatamente.
Peraí, Ricardo. Era moeda nacional em dólar, em euro. Você tinha três moedas diferentes. E detalhe, a PRF e a PF tava parando carro e ônibus, porque estavam fretando o ônibus. Isso não pode. Estavam fretando o ônibus para levar o pessoal para votar.
Pela Constituição, isso é crime.
Isso é crime.
Ah, é transporte gratuito. Você pode ter transporte gratuito se for transporte público.
Exato.
Sim, mas você não pode fazer transporte particular de eleitores.
Você não pode fretar, você pode dar carona para as pessoas, mas a gente estava tendo um transporte fretado, a gente estava vendo vídeo dos caras mostrando os bolos de dinheiro, não era só a polícia, a apreensão da polícia não, dos caras que estavam comprando os votos.
Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar. Mesmo assim,
verás que um filho teu não foge à luta.
Eita, que essa luta agora virou um vale tudo.
Porra, eu briga já, de rua.
Não, eu já tô assim, eu tô em certos momentos, né, como eu sou bipolar. Em alguns momentos eu estou com medo, em outros momentos eu fico empolgado, outros momentos fico ansioso e tem hora que dá vontade de sair na rua gritando, é terceiro turno, não vai levar nem que seja do terceiro turno. Mas antes de continuar, desce um caldo de cana gelado, porque hoje a gente vai falar das falcatruas, coisa que se o Xandão ouvir, nós vai ser preso.
Opa!
Então, Andrews, cara, olha, eu hoje, assim, do domingo pra segunda eu não dormi, né? Minha crise de ansiedade atacou feio. Desde ontem que eu não tomo remédio, eu tô aqui azogado. Fui dormir de tarde pra esfriar a cabeça, comecei a receber notícia. Cara, tá uma chuva de informação, né? A gente tá gravando isso aqui segunda-feira. É 3 para as 11 da noite, né?
Sim.
Então...
E as informações não param de chegar. Informação de todo lado. E aí é um problema que, assim, a gente tem que ter muita calma nessa hora pra apurar e pra filtrar o que é verdade e o que não é verdade. Porque tem muita gente animada demais falando bobagem, né? E se apresentando como algum tipo de autoridade e tal, fala um monte de coisa e você não sabe se é verdade ou não, né? Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Antes de cravar alguma coisa. Assim, no final, as informações mais fidedignas acaba sendo de vídeo. Porque aí você vê ali, é um maluco fardado e tal, ele tá falando, pá, é ele. E ainda assim tu tem que questionar, tipo, se isso é atual, se isso não é atual, se ele tá falando disso, se ele tá falando de outra coisa. Mas é bem complicado.
Ó, o Rodrigo chegou agora, mas como a gente começou agora, faz de conta que ele tá aqui desde o começo.
Opa!
Tô comendo.
O Rodrigo tá saindo comer, tá mastigando aí.
Tá sendo mastigado. Então, pelo menos muta aí pra depois não ter que dar um trabalho tão grande e tirar os ruídos dele na edição. Muta aí enquanto é
comendo. Não, a pessoa tá. Sempre mais a pessoa sabe que realmente estou comendo. Vou mutar, vai.
São os barulhos dele sendo comido, né?
Exatamente, né? A gente, olha só, Andrews. Cara, eu tô, como eu tô te dizendo, eu tô muito ansioso, eu tô recebendo muito vídeo, eu tô olhando com cuidado. Gente, eu não sei se quando esse cast estiver no ar, né, eu vou correr para o céu o mais rápido possível. Eu não sei como vai estar a situação do Brasil.
Pois é.
Né, já que a gente vai ter terceiro turno. Toda eleição teve terceiro turno.
Sim, mas essa vai ser um terceiro turno de verdade, né?
Só que os outros terceiros turnos era terceiro turno de congresso, né? Era tapetão de congresso depois da virada do ano, depois que o novo presidencial se elegia ou se reelegia, né? Quando não era mais tão novo. Então, quer dizer, que era depois, quer dizer, da eleição e reeleição, não. Depois de assumir o cargo ou renovar o cargo, acontecia o terceiro turno lá dentro do Congresso. Só que desta vez, o terceiro turno tá sendo nas ruas, a população tá indo pro meio da rua.
Nada mais justo do que a população tomar as dianteiras da democracia. Nada mais justo. Afinal, todo o poder emana do povo, então nós é que manda nessa porra.
Na verdade, fizeram emenda à Constituição para que o poder não se emanasse mais de nós, mas sim dos nossos representantes.
O único deles.
Eu não ia usar esse termo, assim, eu não acho isso correto. O poder tem que emanar realmente do povo.
Exatamente.
Não dos nossos representantes. Porque o que acontece? A gente viu que aí durante essas décadas onde o poder emanava dos nossos representantes, a gente só se ferrava, cara. Só se ferrava.
É tipo assim, eu acho que o poder poderia emanar dos nossos representantes se os nossos representantes realmente fossem os nossos representantes. Mas o sistema político que a gente tem hoje de coeficiente eleitoral, ele faz com que os eleitos não sejam os nossos, uma vez que mais de 50% dos deputados eleitos, eles são uma galera que entrou puxada por voto. São pessoas que não tiveram uma votação muito expressiva. Então, tipo assim, eles representam meia dúzia de pessoas, mas eles entraram porque entraram puxados pelo partido. Entendeu?
Então é. Pronto. O Renato também tá aí. Renato, você tá ouvindo?
Tá mudado, que tá aí. Alto e claro.
Opa, fala, Renato.
Bem, boa noite aí, galera.
Boa noite, pessoal. A gente acabou nem fazendo a entrada, porque é um boletim especial eleições boletim. 2022.
Pois é, a gente já fez a cabeça aqui, foi curtinha. Mas eu acho que ao invés da gente ficar, tipo, discutindo o sexo dos anjos, eu acho que a gente podia falar um pouco, tipo, das merdas que aconteceram, né, durante
antes das merdas que aconteceram, peraí.
Antes das merdas que vão acontecer, a gente fala das merdas que aconteceram, né?
Peraí. Vamos falar desde o início, então. No início, Deus criou o homem.
Ah, porra! Peraí, então todo começo...
Vai ler o roteiro do Predador de novo.
Desde o início. Então é o seguinte, mas vamos lá. Desde o início aí, da onde estava começando, aonde foi que o presidente começou a ser massacrado, desde que ele se elegeu.
Desde antes dele ser eleito.
Exatamente. Na verdade, como você é bem falado, antes dele ser
eleito. Desde o caso Champinha, né, que ele vem sendo massacrado.
Exatamente. Isso, inicialmente no programa lá da outra, lá, como é, naquele Super Pop.
Então
Luciano Gimenez criou o Bolsonaro.
Mas ali ele não vinha sendo massacrado pela população, pela grande Sim. maioria esquerdista, né? Ele vinha sendo massacrado por. Não massacrado, ele vinha arrumando problemas com um e com o outro. E isso começou.
Na verdade, eu acho que os problemas vinham arrumando Bolsonaro, né?
Exatamente.
E acontece o seguinte: se a gente for perceber bem, nos 13 anos do desgoverno petista, esquerdista e nojento, o que aconteceu? A gente teve aí o ladrão, que subiu até dizer chega, aí o pessoal fala, ai, pipipi, papapá, mas cadê o dinheiro? Onde ele colocou o dinheiro? Então, as empresas devolveram o dinheiro.
Exatamente.
Se as empresas não devolveram, entendeu? E outra, ele também chegou a devolver dinheiro. Então, assim,
só lembrar que o dinheiro devolvido das delações não é simplesmente dinheiro que... Uhum. A justiça provou que eles tinham desviado. Não, Exatamente. É dinheiro que o próprio réu assume que desviou.
Exatamente. E
como quem trabalha na polícia e na investigação sabe muito bem, o que é que a lagartixa faz? Solta o rabo para livrar o resto do corpo.
Exatamente.
Então, se o cara tá devolvendo aquilo ali, deve ser no máximo 10% da falcatrua.
Uhum. Exato. Aí, o que que acontece? Estoura esse escândalo, né? A cabeça de vento só piorou a situação, porque ela fez mais merda ainda. Mas ela fez uma coisa boa. Na verdade, eles fizeram uma coisa boa. Eles liberaram a Polícia Federal para investigar tudo. E a Polícia Federal investigou tanto que pegou eles.
Pegou eles, exatamente.
Entendeu? Eles achavam que
tinham feito um negócio tão bem feito que não seriam pegos.
É.
O melhor da cabeça de vento, o melhor da burra, foi a burrice dela.
Foi. A burrice dela é uma inteligência, olha isso.
Inteligência transcendental.
Inteligência contra ela, mas é contra ela, pois entendeu? É. E aí acontece o seguinte...
Como a gente diz na informática, houve um overflow, né? Ela subiu tanto que ficou negativo, ou talvez tenha dado um underflow, né? Que a burrice dela é tão grande, que chegou um ponto negativo e voltou pro positivo.
Ela deu a volta, né? Ela
conseguiu dar a volta.
Vocês têm essa informação de quantas pessoas foram presas na Operação Lava Jato?
Foi gente pra caramba, mas eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia.
Foi falado no debate, né? Uhum. Todos os ex-ministros do Molusco foram presos.
Sim. E é o seguinte, lembra que até o pai lá, passado, o Odebrecht pai falou que ele ia gastar tudo que ele tinha, que fosse possível e impossível, para poder ferrar aí o que aconteceu, né? Tipo, ele iria fazer eles pagarem por terem prendido o filho dele.
Inclusive, uma das coisas mais marcantes não foi nem na. Se eu não me engano, o Marcelo Odebrecht falou isso, depois foi confirmado pela delação do Palocci.
Uhum.
Que o Palocci falou que o segundo mandato do Lula, que no primeiro mandato o próprio Palocci falou, você pode aparelhar quem você quiser, menos o Banco Central, senão vai dar ruim.
Então.
Tá? E assim de fato foi feito. E ele falou que a partir do segundo mandato do Molusco, o Molusco quis garantir a aposentadoria dele e, de acordo com a Odebrecht, essa aposentadoria seria uma conta pessoal, de uso pessoal dele, no exterior, com 300 milhões.
Aí acontece o seguinte, aí a gente tem o impeachment da cabeça de vento, né? A cabeça de vento caiu, porque, bem, ela tinha que cair mesmo. Aí você tem, assume o Temer infelizmente coloca cabeça de piroca lá.
Exatamente.
Né? Aí o que acontece? Nisso, o ódio inflamado é contra o PT, porque assim, é antipetismo, né?
Sim.
É um ódio muito grande por tudo que eles fizeram, por tudo que eles roubaram da gente. E esse ódio foi tão grande, que acabou aí acarretando na eleição do Bolsonaro. E mais uma coisa, antes disso, lembrando, prenderam um monte de gente que estava no esquema e acabaram prendendo a cabeça do demônio, né? Vamos chamar de cabeça do demônio, que é justamente o sem dedo, né?
O Cthulhu.
Aí prenderam ele. Prenderam ele, ficou preso. Bolsonaro exatamente, mas calma. Bolsonaro assumiu. Só que aí a gente teve um pequeno problema. Ele assumiu, começou o governo dele, mas infelizmente veio a pandemia.
Exato.
A pandemia, ela trouxe algumas coisas negativas, tanto economicamente, porque aí o pessoal da esquerda começou a ficar dizendo aquela balela ridícula, fique em casa, economia depois a gente vê, né? Aí você vê a economia mundial tá toda fodida, o Brasil é que tá realmente um dos melhores países.
Mas sabe que eu acho que a pandemia acabou não prejudicando tanto assim o Bolsonaro?
Não, calma que eu vou explicar o que ela prejudicou, calma. O que aconteceu? Deu essa prejudicada aí na economia. Agora, o que prejudicou ele? Vamos lá. Quem tá com ele e votou nele, continua. Quem votou nele contra o PT ficou em cima do muro. Por quê? Por causa da... Assim, eu vou dizer uma coisa que é verdade. Isso pra mim foi uma burrice que ele fez. De falar que eu sei que é o jeito dele, mas por exemplo, de não ficar usando máscara, que ele não ficava, o uso da cloroquina, eu sei que a cloroquina até hoje não foi comprovado 100% que ela é eficaz ou ineficaz, não foi comprovado. Toda hora falam uma coisa.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui com relação à cloroquina. Existe a comprovação de que a cloroquina é bom como medida profilática.
Então.
A cloroquina ela tem uma ação positiva para você evitar de pegar. Da mesma forma que a cloroquina ela é usada como profilaxia da malária.
Uhum.
Então você toma cloroquina quando você vai para a região endêmica de malária para evitar pegar malária.
Então.
A cloroquina ela funcionaria para aumentar sua resistência para pegar o Covid. Uma
Sim.
vez pego o Covid, não adiantaria nada. Mas a ivermectina comprovadamente é uma boa medida de tratamento inicial.
Mas aí o que acontece é o seguinte. Enquanto isso, a esquerda massacrando ele. Por quê? Porque ele tava falando sobre o medicamento e todo mundo esperando a vacina. Aí foi feita aquela porcaria daquela vacina chinesa. Eu chamo de porcaria porque... No teste
todo mundo
de
sabe
eficiência.
Que ele foi para dar dinheiro para a China.
Foi. No teste de eficiência.
E a eficiência dela tá tão baixa que fizeram aquela primeira rodada e depois suspenderam.
Não,
Mas na boa. Hoje em dia é a menos pior que tem, tá? Menos pior que tem. É a mais segura, nenhuma é eficaz e essa é a menos insegura.
Para ter uma ideia, a eficiência dela é tão boa, mas é tão boa que nós perdemos o Tarcísio Meira.
Pois é.
Entendeu? Então assim.
A gente perdeu muita gente da saúde. E uns idiotas ainda dizendo que era mentira, que as pessoas não tinham se vacinado, não, porque a Coronavac era 100% eficaz, não sei o quê. Isso na época que só se falava da primeira dose, né? Lembrando que eu fui censurado, porque eu botei um vídeo no Facebook de um médico dizendo: mesmo depois de se vacinar, as pessoas deveriam continuar tomando os mesmos cuidados de usar máscara.
Sim.
E de continuar usando álcool em gel, da higienização e tudo mais.
Uhum.
O meu vídeo foi marcado como falso.
E aí, o que acontece? Aí a gente tem, infelizmente, eu acho que ele dá umas pisadinhas, é o jeito que ele fala, é o jeito que ele é desse jeito, infelizmente. Mas é o jeito dele. Mas,
Rodrigo, mas
calma.
Mas você tem que ver o seguinte, cara. Concordo, o jeito dele falar. Concordo plenamente o jeito dele falar. Mas você pode ver que, cara, a esmagadora maioria das coisas que ele falou, mesmo que de um jeito atabalhoado, passado o tempo, se provaram reais, se provaram verdadeiras.
Mas é que tá, Andrews, vamos lá. Ele já tava sendo odiado pela esquerda, pelos seus asseclas, certo? E como a gente falou, ele tem esse jeito estabanado de falar, é o jeito dele, certo? É o jeito dele. É ele, não dá pra falar felizmente, infelizmente, porque é da pessoa. Mas o que acontece? Isso acabou dando mais uma queimada nele, daquele pessoal que tava em cima do muro, entendeu? Isso queimou ele.
Mas se não fosse isso, seria outra coisa.
Só vendo aí, esse jeito dele de falar, ele conquistou alguns e afastou outros.
Sim.
O saldo foi zero.
Sim.
Lembrando que esse jeito de falar dele também deu uma outra vantagem. A gente sabe com quem tá lidando.
Sim, sim.
Ele não engana ninguém. Você, assim, é como o pessoal tava dizendo agora, você não sabe quem é Lula, porque Lula de óculos, né? Porque agora tem o Lula de óculos, o Lula sem óculos, o Lula com boné de CPX.
Isso aí é pra vender action figure.
É pronto, tá Lula vendedor de action figure.
Vou pegar essas
mas o Bolsonaro de paletó, ou com camiseta velha de time, é o mesmo.
Pois é.
É um Bolsonaro sem roteiro. E o Bolsonaro que você vê na TV é o mesmo que você vê na casa dele.
Sim, é por isso que ele não.
O pessoal quer um ídolo. O pessoal não quer uma pessoa, um presidente humano. Exato. Quer um ídolo perfeito, bonitão, não sei o que apresentava. É. E não é. A gente elegeu Bolsonaro. Eu digo a gente porque eu votei nele. Uhum. Porque ele era autêntico. Porque a gente sabia quem tava votando. Então, sim, esse cara aqui, ele não vai fazer. Não tem surpresa, sim. Entendeu? Ele disse assim, eu sou jeito como a gente. É por isso que eu prefiro o atual super-homem de Henry Cavill, né, que tem defeito, do que aquele super-homem super perfeito que soltava até miniatura pelos dedos. É
verdade. Então, aí acontece o seguinte, aí a gente tem alguns escândalos pequenos, mas nada assim que você fala, nossa, caralho, meu Deus. Porque convenhamos, ele é uma pessoa, então como toda pessoa, ele tem falhas, isso é normal. Mas um dos escândalos que a esquerda sempre bateu em cima e eu rebati muito foi o seguinte, foi o negócio dos filhos dele da rachadinha. Aí, o que eu batia de volta? Foi comprovado? Se comprovou, prende. Acabou, prende. É isso. Agora.
Ele tinha envolvimento?
Não, agora, peraí. Não agora, primeiro eu dizer isso. Se um dos filhos dele tiver envolvido e foi provado, prende, acabou. Foda-se, isso tem que fazer. Agora, vamos falar dos filhos do Cabeça do Demônio. Como é que o filho do cara limpava a bosta de hipopótamo no zoológico de São Paulo e de repente ele me torna um dos maiores empresários do Brasil? Como isso? Do nada, entendeu?
Então vamos aqui, porque senão a gente vai se delongar demais e não vai chegar onde quer. A questão é, o que eu vejo assim, principalmente, os filhos do Bolsonaro fizeram merda, a gente não sabe, não foi comprovado, mas se fizesse, os filhos dele iam pagar por isso.
Tem que pagar,
não tinha envolvimento
pagar,
dele. O filho de Lula foi comprovado durante todo esse tempo que estava em falcatruas, muitas acobertadas pelo pai, né? O pai era quem dava as orientações, era quem fazia o meio de campo para o filho ir escalonando com empresas fantasmas, né? Então, o filho de Lula foi comprovado que tinha um bocado de irregularidade, foi protegido pelo pai e o pai tinha envolvimento com isso. Mas aí é o que tá. Outras coisas que Bolsonaro fez, né? Que pensou assim, é aquela história, você pode não gostar dele, os processos que ele tinha eram mais por decoro do que por corrupção. Se encontrava alguma coisa de errado lá no meio dele, era mandado afastar, era investigado e o pessoal ficava tentando jogar nas costas dele, onde era comprovado que ele não tinha envolvimento. Ah, mas foi um cara que ele indicou, sim, ele indicou o cara traiu ele, porque ele indicou o cara confiando que o cara não ia fazer merda. O cara fez merda, então ele disse, se dane, né?
Ricardo.
Então, assim, o problema dele eu acredito que é mais concentrado nisso. Mas no hoje, esse segundo turno, o que é que a gente viu aí de palhaçada?
Vamos
segundo turno. Pra mim, a primeira palhaçada foi tamanho, a perfeição do gráfico de apuração. Você, que a gente viu no primeiro turno, se repetiu no segundo. Cenários diferentes, onde nós só tínhamos dois candidatos. No segundo turno, é aceitável a simetria, porque tem que haver simetria, mas duas coisas não batem. A primeira, o ponto de ultrapassagem foi o mesmo. Se você olhar os dois gráficos, é o mesmo ponto de ultrapassagem. E a segunda, comparado, não vou considerar isso, o ponto de ultrapassagem do primeiro ou segundo turno. Tá no Twitter, se dá uma procurada lá no Twitter, você vai encontrar isso.
E esse segundo turno não pode nem falar. Por exemplo, se o segundo turno tivesse tido a mesma situação de abertura de urnas que teve no primeiro turno, até esse ponto de virada poderia se repetir. Tipo assim, não, realmente, Sul e Sudeste terminaram a apuração primeiro e depois foi Nordeste. Mas nesse segundo turno se inverteu. O Norte e Nordeste estava muito mais avançado, muito mais acelerado a apuração, do que Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E mesmo assim foi o mesmo. No mesmo ponto, o ponto de virada é realmente é estranho.
Outra coisa, os gráficos, principalmente no primeiro turno, eles deveriam ter oscilado, subido e descido, como se tinha em outras eleições. Não foi o que aconteceu. Sim. O que aconteceu no primeiro e no segundo turno foi semelhante. É do tipo, os 5% é como se o pessoal tivesse pegado as urnas onde Bolsonaro tinha uma vantagem explosiva e abrir ali, nos 5%. Que é onde ele dá aquela abertura, aquela grande vantagem. E como se os outros 95%, todas as urnas, Lula tivesse vantagem.
Porque é complicado.
Durante as duas apurações, eu ficava mandando mensagem no Telegram direto. E vocês repararam que todo momento que eu mandava era sempre diminuindo a diferença.
Sim, sim.
Sempre diminuindo. Você não tinha uma oscilação. Era como se todas as urnas desses outros 95%, tô falando assim, arredondado, só desse vantagem para Lula.
Pra galera que não consegue visualizar isso, é como se, tipo assim, a cada atualização da apuração, como não, né, o que aconteceu? A cada atualização da apuração, o que acontecia? Um subia .2, o outro descia .2. Aí, de novo, na próxima, um subia de novo .2 e o outro descia de novo .2. Aí, na próxima,
eu não quero nem apelar tanto pra porcentagem.
Agora, quando, na verdade, deveria ser, tipo assim, um subiu .2, o outro desceu .2. Aí, na próxima atualização, subiu .3, o outro desceu .3. Aí na próxima, subiu .1, diminuiu .1. Aí na próxima, o que tá em cima diminui .1, o que tá embaixo sobe .1. Isso é uma coisa um pouquinho mais aleatória.
Andrews, não é nem tanta porcentagem, sabe? Porque assim, do tipo, se ele tivesse uma vantagem de 1 milhão nos 5%, ele ia ter uma porcentagem. E se essa vantagem de 1 milhão absoluto fosse até o final, a diferença em porcentagem ia diminuir.
Certo.
Mas a absoluta iria continuar. A questão é que em todo momento, a absoluta seguiu o padrão. É impossível.
Sempre era de 50 em 50 mil votos, né?
Aí ia oscilando a velocidade. Ela dava uma oscilada que às vezes era 50, 40, 30, 20, mas era sempre diminuindo.
Sempre
para
mais, né? Sempre
era diminuindo.
Sempre aumentando, diminuindo a vantagem e depois da virada aumentando a vantagem.
Vantagem de Lula. Sempre, em todo momento. É como eu lhe disse, como se nos 95% restantes, todos os blocos de apuração, Lula tinha vantagem.
Eu vou levantar a mão, hein? Peraí. Isso a gente tá falando do primeiro ou do segundo turno?
Os dois.
Nos dois.
Então, peraí. Nesse meio termo, vamos falar o que aconteceu. Então, vamos lá. O PT, tudo que eles diziam sobre o Bolsonaro, tava ok. O que o Bolsonaro falava sobre eles, o Bundolfo Rodrigues, ele ia lá, ele dava uma mamadinha no cabeça de piroca, a cabeça de piroca assinava que o Bolsonaro não podia falar.
Detalhe. Em tempo recorde.
Exato. Não.
E ele assumiu que ele não estava seguindo os procedimentos legais. Porque os procedimentos mesmo, ele não deveria ir direto ao ministro.
Eles mudaram regras eleitorais
pra beneficiar.
Há duas semanas do segundo turno.
Eles
existe uma lei eleitoral. Existe uma lei eleitoral que qualquer regra eleitoral, quando muda, ela só vale a partir de um ano. Então, por exemplo, para mudar alguma regra para valer nesse pleito, teria que ter passado a mudança dessa regra o ano passado, entendeu? E foi exatamente essa mesma justificativa que usaram do porquê que não daria para colocar o voto impresso auditável se aprovassem uma PEC agora. Não existe tempo hábil, mas mesmo se passar, só vai valer para a próxima eleição, que seria as eleições municipais de 2024. Só que, aí porque, ah não, porque a gente não pode mudar a regra muito próximo do pleito. Aí chega agora no pleito, no meio do pleito, entre o primeiro e o segundo turno, faltando 2 semanas pro segundo turno, eles vão e mudam uma regra.
Renato, o que é que tu ia falar, hein, Renato? Renato tá doido pra falar.
Não, não ia falar nada, não.
Olha só, gente. Não, vamos pra gente não, a gente não demorar muito.
Não, peraí, calma que tem mais um último escândalo e aí a gente pula. O escândalo do Radiolão, do Radiogate. Sim. Isso a gente tem que falar. Por quê? Acontece o seguinte, voltando de novo, você tem que ter prova, certo? Para você poder dar continuidade ao que está acontecendo. Só que o cabeça de piroca, ele estava aceitando tudo o que a esquerda estava mandando com provas muito fracas, ou quase nenhuma.
Mensagem de WhatsApp, reportagem de portal de fofoca, sim, tudo entendeu? Isso era
a questão prova suficiente. Era mensagens fora de contexto.
Exato.
Entendeu?
Exato.
O que aconteceu? Porque, por exemplo, o caso do WhatsApp, os empresários foram processados, inclusive empresários que não falaram nada. O grupo não era só de empresários, existiam mais pessoas.
Foi uma
perseguição. Só que focaram só naqueles empresários que estavam colaborando com a campanha e empresários que, inclusive, nem sequer se manifestaram sobre as besteiras que estavam sendo ali faladas. Uhum. Lembrando que estavam falando besteira, era conversa besta. Porque aqui ninguém veio me dizer que no grupo do trabalho do WhatsApp vocês não falam merda. Todo mundo que tá aqui fala merda.
Assim, vamos ser sinceros, até esquerdistas, eles não podem apontar o dedo na cara de ninguém, porque eles também são assim, eles falam um monte de besteira, falam um monte de merda, mandam foto de mulher pelada, mandam vídeo de putaria. Todo mundo faz isso. Ninguém é inocente nisso. Todo mundo faz isso daí. É normal, é algo normal. E todo mundo fala um monte de merda. Aí que tá. Vamos lá, voltando, calma. Aí voltando sobre o Radiogate, né? O que que aconteceu? Foi descoberto que no Nordeste o Lula estava tendo muito mais propaganda eleitoral do que o Bolsonaro. Ou seja, estava tendo muito mais do que até o permitido por dia do que o Bolsonaro.
Só um parênteses. O permitido para o segundo turno, como são sempre 2 candidatos no segundo turno, no caso de raio, de rádios, 25 inserções diárias para 25 inserções diárias para 2.
Em uma semana. Eu lembro que o Bolsonaro, teve um dia que ele teve 24 e o Lula ele sempre tinha mais de 30. Sim. Sempre. Ele chegou a ter 57 num dia. E o Bolsonaro não chegou a 25. Então, assim.
Nunca chegaram a 25.
E em rádios majoritariamente da região Nordeste.
Exato.
Porque... Lembrando que em uma semana conseguiram apurar o de uma semana, não era o total. Isso. Que eles conseguiram apurar de diferença, dava um déficit que se fosse passado corrido. 53 dias de transmissão.
Exatamente.
Foram mais de 150 mil inserções.
Isso.
Que deixaram de passar.
Foi 153 mil.
153 mil.
E aí.
Isso é inserção pra cacete.
É muito.
Ainda mais de uma região que tem uma região de interior muito grande e muito carente, cuja principal fonte de informação é o rádio.
Sim.
Cara,
sim.
Meu sogro, ele quando não tá orando, não tá fazendo as coisas dele, não tá fazendo culto. É um rádio pendurado no pescoço. Ele tem aqueles radinhos de pilha pendurado no pescoço, velho.
Só pra você ter uma ideia, é o equivalente, é como se pra cada uma inserção da campanha do Bolsonaro, eles passassem 4 inserções do Lula.
Então, aí acontece o seguinte, dá esse escândalo, o PL, né, o PL consegue reunir provas o suficiente, várias e várias horas de gravação pra comprovar.
E detalhe, em tempo recorde eles conseguiram reunir as provas em mais de 5 mil páginas.
Exato. Aí o que fizeram?
Só pra ficar claro como é que faz isso, pra ninguém achar que tipo, não, inventaram, é o seguinte, de maneira muito rápida, tá? Isso é feito, todo anunciante que faz anúncio em rádio e TV faz isso, tá? Então é tipo assim, você compra um anúncio no rádio, eu quero que você faça 25 inserções do meu anúncio ao longo de tantos dias. Beleza, você me cobra tanto. Beleza, tô aqui, te paguei. E aí, aquele anunciante, ele quer ter certeza de que aquilo que ele pagou foi aquilo que ele recebeu. Pra isso, ele contrata uma empresa de auditoria de marketing de rádio, marketing de áudio. Essa auditoria vai fazer uma análise, normalmente por inteligência artificial, vai pegar os arquivos de censura das rádios, tá? Porque, tipo assim, as rádios são obrigadas por lei, a manter os arquivos de áudio dos últimos 30 dias, né, na íntegra, para disponibilizar. Então essas empresas analisam esses áudios para ter certeza que as inserções contratadas foram de fato veiculadas. Então o que o PL fez foi exatamente isso. Contratou uma empresa de auditoria de áudio que faz isso por inteligência artificial. Por isso que no KNAI dessas empresas está como desenvolvimento de software, porque essa análise é feita através de software de inteligência artificial, porque não dá para você colocar um monte de pessoa para ouvir uma rádio 24 horas por dia e anotar as coisas, tá? N rádios, N dias, tá? Então é por desenvolvimento de software. E aí eles identificaram que sim, através de auditoria devidamente assinada, empresas reconhecidas, eles contrataram não uma nem duas empresas de auditoria, eles contrataram três empresas de auditoria para, tipo assim, para estar certinho. E como o Renato disse, entregaram em tempo recorde mais de 5 mil páginas de provas.
O que é que acontece, né? Com o meu trabalho aqui na edição, deixa eu dizer uma coisa muito simples, que um software gratuito que eu uso aqui para edição, ele tem uma questão de você diminuir ruídos, onde você passa para ele um trecho de ruído, e aí ele sai procurando no áudio um padrão parecido daquilo ali para retirar. Só que quando você tem uma gravação e repete, ela é 100% igual. O dado gravado é 100% igual. Então você manda pro programa, diz aqui, o dado que eu quero que você localize é esse. Veja quantas vezes ele se repete nessa gravação aqui de sei lá, de 7 dias. Então, lembrando, isso é digital. Dado digital, ele não tem variação. Exatamente. Então, o que é que ele faz? Ele simplesmente procura a mesma informação, a informação repetida ali. Então, não é também coisa de outro mundo. Aí, esses caras têm software avançados pra quê? Não, porque ele, se tiver algum tipo de ruídozinho, uma gravação mal feita, aí ele consegue localizar, coisa que um software desse que eu uso, por exemplo, ele não daria assim 100% de confiança. Nesses que eles usam, tem uma confiança realmente válida. O que me indigna é o TSE. Você chega pro TSE, aí WhatsApp é prova, matéria de jornal é prova, adesivo de carro, eles resolvem com eles. Promoção a 22% de desconto. O TSE se intromete. Agora, da propaganda eleitoral, o TSE se exime?
E tem um detalhe. Então, aqui a nossa função é derrubar todos os argumentos. O que o Alexandre de Moraes fez para ignorar essa investigação, ignorar essas provas, ele considerou as provas insuficientes. Ele falou, não, isso aqui não vai nada. Por quê? Ele chamou um perito dele, tá? E em questão de 2 horinhas, o perito dele emitiu um laudo falando que um dia de análise de uma rádio, ou seja, ele pegou um trecho das 5 mil páginas, ele escolheu uma lá, aleatoriamente ou não, e analisou ela e falou, olha, tem tantas incongruências aqui, então essas provas aqui não servem pra nada. Ele pegou um teco, achou incongruências naquele teco e falou que o todo era uma merda. E detalhe interessante, no início do laudo dele, do laudo desse perito, ele agradece a página da rede social, não lembro se era Twitter ou se era Instagram, agradece a página do Twitter desmentindo Bolsonaro.
Desmentindo o Bozo.
Peraí. Então, você tem 3 empresas de auditoria fazendo análise, tá? Fazendo análise. Mandam isso pro mandam uma auditoria, 5 mil páginas. E aí, um perito se baseia numa página com viés político-ideológico patente para esse cara descredibilizar aquelas provas. E aí, não, essas provas não servem para nada, pronto, acabou. Aí o Randolfinho liga para ele e fala, olha, a gente viu aqui uma matéria da revista Caras, e ela diz o seguinte, ele, opa, manda prender. Ah, então é complicado, isso por si só. E detalhe, né, tiveram rádios, várias rádios vieram a público, entraram em contato com o TSE, entraram em contato com outros meios de imprensa e admitiram. Uns falaram assim, ó, a gente deixou de fazer inserção porque a gente não achou lá no site do TSE Os arquivos. Só que a lei eleitoral diz que se você não acha os arquivos do dia, você usa os do dia anterior. Não é desculpa. E mesmo assim, aí outros falaram, ah, o PL não mandou. Primeiro que não é o partido que manda para as rádios diretamente. O partido manda pro TSE, o TSE disponibiliza lá num repositório. E as rádios acessam aquele repositório. E outra coisa, o cara do TSE, o servidor público do TSE, responsável por gerenciar essa parte, no dia seguinte da denúncia, ele foi exonerado sem mais nem menos.
Foi meia hora depois da denúncia.
Exatamente. Ele teve a denúncia, e aí o que aconteceu? Eu li a parte da entrevista que ele deu pro antagonista. Teve a denúncia num dia, foi numa noite, 7 horas da noite. No dia seguinte iam ser entregue as outras provas. O que esse cara fez? Ele recebeu um e-mail de uma rádio alertando que, olha, não, a gente deixou de fazer 100 inserções porque a gente não tava achando os arquivos, tá?
E aconteceu mais uma coisa, cortando isso aí rapidinho. Parece que ele já tava avisando que já tava acontecendo isso.
Desde 2008.
Isso, pra coordenadora dele. E a coordenadora dele foram puxar a capivara dela, descobriram que ela tem ligação com a esquerda.
As ligações dela são... esquisitas, vamos lá.
Primeiro, os ministros.
Só pra ela, gente não perder, o marido, só pra gente não perder o fio da meada. Só pra gente não perder o fio da meada, depois a gente volta nessa superior dele. Ele recebeu esse e-mail e ele mandou pra superior dele, que é essa mulher. Tá? 20 minutos depois, um outro superior, o chefe de imediato dele ali, né, chega pra ele e fala, então, sua exoneração já tá assinada. E aí o que ele faz? Ele imediatamente vai pra Polícia Federal,
prestar depoimento. Calma, ele não saiu, ele foi retirado. Ele
foi retirado, exatamente, foi retirado.
Ele aí, não teve tempo nem de saber o que estava acontecendo. Aí, ele foi retirado de lá pra ele não ter nem direito a contestar, procurar saber o que era.
Ricardo, então, ele é funcionário público, certo? Você é funcionário concursado, certo?
Certo.
Quanto tempo leva um processo de exoneração?
Aqui na minha cidade, como a gente já teve por caso de perseguição, é nessa velocidade. Porém, para você ser exonerado como servidor público, isso gera uma dor de cabeça tão grande que se você for seguir os trâmites legais, o cara vai ter direito a montar a defesa dele para isso ser levado pro jurídico.
Então, os trâmites normais de uma exoneração levam tempo, certo? Não levam 20 minutos.
Sim, se você começar o trâmite da maneira correta. Mas nunca acontece isso, não.
Olha lá.
Leva-se muito tempo, porque, em primeiro lugar, a gestão não quer dor de cabeça com nada, então ela prefere ficar só remanejando o servidor, por mais merda que seja o servidor, porque a verdade é essa. Eu trabalho com muito servidor que já deveria ter sido exonerado e processado por se negar a trabalhar, por assediar moralmente, entendeu? Por ameaçar. E fica por isso mesmo. Simplesmente a gestão pega o cara e bota no outro canto e diz assim, faz mais confusão, não. Vamos entender aquele negócio tipo pai e mãe, quando vê os filhos brigando.
Porque não, é muito quatro, trabalho, é muita dor de
dá
cabeça.
Dá muito trabalho jurídico.
Um cara, entendeu? Concursado. Agora, em 20 minutos, eles exoneram o cara, manda o cara, enxota o cara de lá, o cara é escoltado pela segurança, tem as credenciais dele retiradas, e aí ele vai pra Polícia Federal pra prestar depoimento, dizendo que acha que
pra superintendência, rasga tudo, mostra que as pessoas que exoneraram ele tinham ligação direta com os ministros.
Exato. A chefe de gabinete, que eu esqueci o nome dela, é alguma coisa Maluf.
Boldo Maluf.
Vamos lá. Ela é esposa, né? O marido dessa moça, ele era chefe de gabinete do Xandão, tá? Não contente, o pai dessa moça, ele é o fundador do Sicoob, que é aquela cooperativa que deu o quê? O quê? O quê? Aquela cooperativa que deu o triplex. Do Cabeça do Demônio.
Entendeu? Aí, vamos lá, peraí, tem mais uma coisa. O cara sai, como a gente disse, ele foi demitido na 20 minutos, meia hora, e ele pede socorro pra polícia porque estava temendo pela própria vida.
Exatamente. E detalhe, olha que interessante. Se ele tivesse jogado a merda no ventilador pra imprensa, beleza, né? Aí existe um motivo palpável pra ele ser exonerado, por quebra de decoro, por vazar informações e tal, ok, arranjam. Só que não, ele fez o trabalho dele, ele pegou uma reclamação que ele recebeu, um BO que ele recebeu, e simplesmente levou esse BO pros superiores. Os superiores, ao invés de investigar e resolver a questão, simplesmente mandaram ele embora, exoneraram ele, enxotaram ele de lá.
E um detalhe, ele não foi algo do tipo, ele foi exonerado, correu pra mídia, pra escancarar na mídia, não. Ele correu pra superintendência da Polícia Federal, fez o BO e se intucou. O negócio é porque, como estourou o caso de corrupção e tava todo mundo olhando essa falcatrua, foi descoberto, descobriram que tinham feito isso com ele.
Exato.
Né? Porque uma rádio disse que denunciou, mostrou o e-mail, viu pra quem era o e-mail, foram atrás do cara, o cara tinha sido exonerado. Foi a mídia mesmo que depois chegou e disse, ó, o cara foi exonerado e tal. Não foi o cara que procurou a mídia.
Pois é.
A mídia que depois foi atrás do cara. O cara foi se esconder, ele tava realmente com medo. Então, gente, passando aí dessa questão aí, porque também a gente abordou bastante.
Sim.
O que aconteceu. Aí tivemos mais
uma vez. Ricardo, se a gente tiver que fazer um programa de 10 horas, a gente vai fazer. Vá pros quinto hoje, hein? Não começa, não. Vai,
tá calma nessa hora também, que ele tem que editar essa porra, né?
Aí, se eu vou editar isso, não vou ter tempo hábil de editar e liberar.
Vai, miserável, vai.
Mesmo que a gente grave outro episódio com mais coisa depois que liberar isso.
Calma, vamos adiantar um pouco o tempo. Porque, tipo assim, a gente fica
discutindo. Tem algo discutindo, que a gente tem que falar o que tá acontecendo urnas, agora.
Exatamente.
Né?
A gente discutir urnas é relativo, porque, tipo assim, a gente discutir urnas é que nem discutir corrupção do Bolsonaro. Tá? Uma frase do Rica Perrone que ele fala o seguinte: pra quem diz que Bolsonaro é corrupto. Tá, pode até ser. Mas acontece que hoje, no exato momento, não existe nenhuma investigação, não existe nenhuma condenação provando o ato de corrupção do Bolsonaro. Ponto. Pode ser que daqui a 2, 3, 5, 10 anos apareça e aí eu vou voltar aqui e vou falar, olha, ele realmente fez corrupção, tá aqui a prova e tal. O fato é que hoje existem provas de que o Lula cometeu corrupção. Ponto.
E
tá? É a mesma coisa a questão da gente discutir as urnas, a mesma diferença entre a questão da confiabilidade ou não das urnas e essa questão das inserções de rádio.
Então,
a
confiabilidade das urnas
a gente pode ficar discutindo, mas não existem provas. Mas o negócio das rádios tá provado.
Mas
tá
calma,
provado.
Andrews, rádio calma.
Admitiu que deixou de mandar 100 inserções.
Andrews, calma.
Se
é o
tivesse
seguinte,
deixado de mandar uma, já tava errado.
É o seguinte, ele cometeu um crime eleitoral, o negócio das inserções é um crime eleitoral, só por isso já era para ter derrubado já a candidatura dele.
Exatamente.
Mas falando sobre as urnas, lembra que O exército está auditando as urnas, fez no primeiro turno, e aí o cabeça de piroca falou que ele queria o negócio, o que as forças armadas disseram? Só depois do segundo turno. Ah, eu tô mandando. Não, é só depois do segundo, manda porra nenhuma. É só depois do segundo turno, e detalhe, não foi entregue ainda.
Exatamente.
Por gente, quê? Outro calma. Problema, deixa eu dizer, porque o pessoal fala muito disso daí, só que o que já se estabeleceu há muito tempo, desde a era Hitler, é que não importa, não é a coleta dos votos, é a apuração. Cara, as urnas eletrônicas, elas são espalhadas pelo Brasil inteiro, então é muito arriscado você botar fraude dentro da urna, porque alguém pode pegar uma urna dessa, substituir e levar a original para fiscalizar. Tô dizendo isso com relação, então, por exemplo, Ricardo, o exército poderia fazer isso. Então, mas a apuração é dentro do TSE. Então, lá é protegido, ao contrário das urnas, que alguém poderia roubar uma. Aí o pessoal, foi descoberto, roubaram a urna. E agora? E não sei o quê. E catatá. E vamos supor que o Bolsonaro resolvesse, junto com o exército, roubar uma urna para provar que isso está acontecendo. Aí eles dizem, não, a gente não fez nada, não. Não sei o que, e de repente o exército se manifesta. Nós mandamos um espião, roubou uma urna, a gente verificou, existe fraude.
Ponto.
Então é muito arriscado eles botar fraude dentro da urna. Concordo, por isso que eu não acredito que seja dentro da urna, mas sim no contador, né? Porque lá dentro tá protegido. E
do ponto
se
de
ameaçarem,
vista lógico,
e se ameaçarem invadir
lá, é possível.
Lá,
do ponto de vista lógico de programação,
e se ameaçarem invadir,
mas esse seu ponto é extremamente válido.
E se ameaçarem invadir lá, os caras pegam um eletroímã, que não precisa ser grande, passa no HD lá do servidor,
tudo.
Apaga tudo.
Torra tudo.
Aí não tem como provar nada. Aí vai ser mais uma vez como aconteceu da outra vez, né? Que sobre a invasão do hacker. Ah, a gente apagou os logs sem querer. Do tipo, log é uma coisa que os caras fazem uns 10 backups. Ai, pô, a gente apagou logo. E os backups? A gente apagou os 10 backups sem querer. É. Então, essa questão das urnas também é muito complicado. Só que eu tô tentando adiantar, porque senão a gente não vai chegar nunca onde interessa. Apareceu o dinheiro que foi desviado durante a pandemia. Ele apareceu do sábado pro domingo. Onde pois estava esse dinheiro?
Fala. Em carros espalhados, né?
Exatamente.
Chegou
até o aluno agora.
Peraí, Ricardo. Era moeda nacional em dólar e em euro. Você tinha três moedas diferentes. E detalhe, a PRF e a PF estavam parando carro e ônibus, porque estavam fretando o ônibus, isso não pode. Estavam fretando o ônibus para levar o pessoal para votar.
Pela Constituição, isso é crime.
Isso é crime.
Transporte gratuito. Você pode ter transporte gratuito se for transporte público.
Exato.
Sim, mas você não pode fazer transporte particular de eleitores.
Fretar. Você pode dar carona para as pessoas, mas a gente estava tendo um transporte fretado, a gente estava vendo vídeo dos caras mostrando os bolos de dinheiro. Não era só a polícia, a apreensão da polícia, não. Dos caras que estavam comprando os votos. Os caras com bolo de dinheiro mostrando. Ó, é isso aqui, gente, é isso aqui e tal. Mostrando que com aquele dinheiro estava sendo comprado e mostrando os ônibus saindo com um bocado de gente de vermelho com a bandeirinha do Lula. Então, quer dizer, quem estava comprando, também os caras que estavam lá na frente de cabeça, não estavam fazendo vídeo e soltando nas redes sociais.
Então, aí é o seguinte. Aí a gente tem compra de votos. E aí o que o cabeça de piroca fez? Ele mandou a PRF parar de interferir. Ou seja, ele estava interferindo numa operação que é completamente legal.
Exatamente.
Ele estava interferindo.
A princípio, utilizaram o pretexto que eles estavam impedindo das pessoas votarem. Quando foi provado que a PRF não estava impedindo ninguém de votar, mas estava fiscalizando todo mundo e depois deixando de votar, ele proibiu da PRF de divulgar quem eram os envolvidos para que não houvesse interferência na eleição, para que não interferisse no resultado da eleição.
O Lewandowski chamou isso de desordem informacional. O que, que é desordem informacional? É, a partir do momento que o lance de fake news, ninguém mais quer saber, entendeu? Eles criaram essa nova modalidade.
Essa nova nomenclatura.
Não, exatamente. Não, é uma nova modalidade, porque é outro esquema.
Ah,
tá. Fake news é algo que é comprovadamente mentira, tá? É uma mentira, sempre aconteceu. Agora, desordem informacional é algo muito mais rebuscado. É tipo assim, é verdade, aconteceu, mas como isso nos prejudica, a gente vai te impedir de falar. A gente não vai falar que isso é mentira, porque não tem como falar que isso é mentira. Isso é uma verdade comprovada. Mas mesmo assim a gente vai impedir de falar, porque é uma verdade inconveniente. Essa é a desordem informacional. Então é tipo assim, falar que o Lula é um ex-condenado, falar que ele foi condenado, falar que falar que ele roubou, ele tem envolvimento com facção criminosa, falar que o Palocci denunciou ele em delação premiada, falar que o Marcos Valério denunciou ele em delação premiada, tudo isso são fatos, mas mesmo assim o TSE achou por bem proibir que esses fatos verdadeiros fossem falados, porque são verdades, mas de repente isso pode levar a uma conclusão equivocada por parte da população, né? Conclusão equivocada essa, que é a conclusão óbvia, que, putz, é um ladrão, não vou votar nele. Como essa não é a conclusão que o sistema quer, eles falam, não, então tá proibido de falar isso. Isso é a desordem informacional. Tá vendo? É uma forma de manipulação muito mais elegante.
Então, aí vamos lá.
Tudo isso porque Xandão não quer perder a vaga dele no tribunal, porque ele sabe que se Bolsonaro se reeleger, provavelmente a cabeça lisa dele estará em risco. Alan, tu que chegou agora quer se manifestar, porque senão vai ser...
Aí
Deixa o Alan se manifestar um pouquinho também. Não,
peraí, seu microfone tá censurado.
Tá cortando toda hora. Mas rapidinho, vamos já pular já pro final. Aí aconteceu a merda que deu no segundo turno. Os gráficos estavam muito iguais do primeiro e do segundo, muito mesmo.
Exatamente.
E eles estavam muito lineares, não tinha aquela coisa de gráfico mesmo, né? E o que acontece? Terminou por 2 milhões de votos, praticamente 2 milhões de votos a mais, o Cabeça do Demônio ele conseguiu ganhar, tá? O presidente Bolsonaro, ele não falou nada. A PRF.
Está calado até agora.
Exatamente, a PF, PRF, mais as Forças Armadas, né? Os generais, brigadeiros, almirantes e afins foram todos para lá. O ministro da Defesa também. Foi todo mundo. Saíram de lá, foram para a Granja do Torto e ficaram na Granja do Torto. Ele não se pronunciou, ele não ligou pro Cabeça do Demônio para parabenizar ele.
Exatamente. Ele ainda não se pronunciou de nada.
Ele não se pronunciou de nada.
Ele já falou para as pessoas próximas que não vai parabenizar o Lula. Ele disse que pode até aceitar o resultado das urnas, mas parabenizar o Lula ele não vai. E por causa disso, está tendo muita especulação do que pode acontecer. Inclusive, quando a gente está gravando isso, desde a madrugada de hoje, está rolando protestos Brasil afora.
Exatamente.
Protestos os quais as pessoas estão aderindo, começou com os caminhoneiros, e as pessoas, o cidadão em geral, está apoiando, estão levando comida, suporte a esses caminhoneiros que estão travando as ruas. Já tem muita gente se manifestando.
Rodovias, principalmente as rodovias.
As rodovias, principalmente. Cara, assim, a grande concentração está sendo mais no sul, sudeste, mas já está chegando aqui no nordeste, porque chegamos a João Pessoa, né, num posto de gasolina que eu conheço muito bem, porque toda vez que eu vou em João Pessoa, eu passo nele umas 10 vezes. Não é para abastecer, porque ele fica num ponto estratégico que eu sempre acabo passando lá 3, 4 vezes por dia. O Pichilau, então, fiz comercial de graça pro Pichilau. Oh, meu Deus do céu.
Só uma informação, relativamente recente, tá? Então vamos lá. Os caminhoneiros já paralisaram rodovias em 17 estados, mais Distrito Federal.
E rodovias muito importantes, porque elas param o abastecimento do Brasil.
Caraca, ó, acabei de ver uma informação aqui que o Xandão já ordenou que a Polícia Militar e a Polícia Federal se retirem até a 1 hora da manhã de hoje, sob pena de R$100 mil de multa por dia. A Polícia Federal Rodoviária e a Polícia Militar já aderiram ao movimento.
Gente,
STF vai entrar em reunião em 9 minutos, de meia-noite. Agora o STF vai ter uma reunião, uma sessão extraordinária. Gente.
Mas muita calma nessa hora, né? O que, que os caminhoneiros estão pedindo? E detalhe, isso não foi de uma hora para outra. Eu já tinha recebido vídeos, já tinha visto documentos logo depois do primeiro turno desse movimento dos caminhoneiros. Eles já tinham avisado que se o resultado do segundo turno desse vitória pro Lula, os caminhoneiros iam parar o Brasil. E inclusive eles já estavam de posse, protocolado tudo bonitinho, habeas corpus preventivos para qualquer caminhoneiro, para qualquer pessoa que participasse dessas manifestações. Já estava tudo organizado.
Aí.
As reivindicações deles eram principalmente, né, intervenção dos militares para a retirada do Alexandre de Moraes, né, para que fossem feitas novas eleições e tal, porque eles não admitem uma eleição comprovadamente fraudada. Se não a eleição, pelo menos a campanha já é comprovadamente fraudada. E de fato foi o que eles fizeram. A partir da durante a madrugada de hoje, eles já começaram a fazer os bloqueios, né? O Alon falou que já fechou todos os estados, né? Já tem todos os estados, né?
O Rurik falou que todos os estados.
De 10 horas da noite, já tínhamos mais de 300 pontos de protestos. Lembrando que a PRF se negou a multar os caminhoneiros, se negou a isso. Já temos vídeos da polícia chegando em um dos locais, né, um policial se manifestando, explicando: gente, não queimem, não façam baderna, não quebrem, não se igualem aos bandidos do lado de lá. O cara, ele rotula, ele chama mesmo de bandido. O pessoal do quebra-quebra, ele só pede isso, que ele diz: nós estamos no mesmo barco, nós estamos com vocês. Então, já existe essa adesão. E o problema dos caminhoneiros não foi nem tanto o resultado, eles reclamaram do modo como foi levado, principalmente o segundo turno, que foi mais escancarado.
Sim.
Que não foi equalitário, não houve uma equidade entre as duas partes. Que o TSE veio de mão grande favorecer o chefe. A verdade é essa. Eles vieram de mão grande favorecer. Acho que não foi nem tanto a questão da apuração, sabe? Eu não sei se a apuração também entra nisso, mas uma coisa que eles deixaram claro, que a questão foi como foi levado, como o STE permitiu que um lado comprovadamente criminoso, porque o STF, mas peraí, porque o juiz que julgou ele tinha viés. vamos supor que os juízes não tem viés, nenhum desses juízes tem viés, mas que Moro é o único juiz do Brasil que teve viés,
né? Pois é.
Vamos supor pois que é. Só ele. Aí ele foi lá, julgou tal. Só que Moro era o primeiro juiz. O cara passou não sei quantas mãos de juízes.
Mas
era não sei quantas instâncias, inclusive do STF. Quando chegou lá no STF. Triplex, esse cara roubou mesmo. Moro botou pouco tempo. Vamos aumentar
foram
aqui.
Foram todos 10 juízes. Passou pela mão de 10 juízes. 10 juízes, por unanimidade, concordaram com a condenação. Por unanimidade.
Detalhe, assim, concordaram que ele deveria ser condenado, mas não concordaram com o tempo de prisão. Acharam pouco.
Eles aumentaram o tempo de prisão. Eles aumentaram então, o tempo de prisão.
Moro, ele foi enviesado, mas ele foi enviesado e ele ainda foi bonzinho. Ele não quis extrapolar. Quando passava pelo STF, o STF ou concordava ou aumentava. Então eles não têm do que também estar reclamando. Exato. Agora a questão, para mim, fizeram o seguinte: botaram Lula de Marte. Vamos deixar ele aqui uns 3 anos aqui nesse hotel, porque ele tinha visita íntima de Janja todo dia, independente do horário. Ele não tinha aquele horário de visita. Não tinha os dias certos de visita.
Ricardo,
ele comia bem, ele recebia todo tipo de visita. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. E assim, tá. Ele ficou isolado, mas foi 3 anos. Ele não estava simplesmente preso como um condenado, né? Ele teve suas regalias e durante esse tempo ele foi criado uma imagem de mártir dele para agora voltar a disputar uma eleição que foi comprovadamente fraudada. Porque ninguém vinha me dizer isso, não. 49,1% da população, dos eleitores estão reclamando porque não aceitam essa eleição que foi fraudada e foi desequilibrada. Já 50,9% dos eleitores estão contentes com o resultado, mesmo sabendo que houve irregularidades e que essa eleição, se fosse seguir ao pé da letra, seria anulada, ou no mínimo seria anulada, ou se fosse seguir a lei, teriam o seu candidato cassado. Então, os dois lados sabem, só que um está descontente e o outro aceitou, porque para eles, os fins justificam os meios.
Exatamente.
E não é um fim do tipo, quero melhora para o Brasil. Não, é simplesmente, eu tenho ódio do Bozo, quero me lascar, mas quero me lascar na mão do meu bandido de estimação.
Eu quero me lascar na mão do cabeça do demônio. Vocês sabem quem é o cabeça do demônio, né?
Sim, sim.
Todo mundo
não,
sabe.
Calma, espera aí. Agora eu vou falar porque você falou que queria terminar seu raciocínio. Primeiro, engraçado, né? O cabeça do demônio chorou lá que a mulher dele morreu, mas não deu nem um ano e já tava pegando a outra, né?
Opa, né? Assumidamente, porque exatamente. Vamos lembrar que Lula sempre foi de cometer adultério, enquanto a mulher dele estava viva, toda vez que ele saía de viagem, não levava a mulher, mas sempre levava a amante
sempre
dele.
Sempre levava a marmita.
Sempre levava a amante dele,
marmita,
certo?
A marmita.
Então, marmita. Todo mundo entendeu o trocadilho da marmita.
Então, aí espera.
Continue.
Aí o que é o seguinte, o que é o cabeça do demônio? O Renato sabe quem é o cabeça do demônio. É um dos maiores inimigos do Batman, Ra's al Ghul. Ele é conhecido como Cabeça do Demônio. E se a gente traçar um paralelo, é muito parecido. Muito parecido. Né? Então é o Cabeça do Demônio. Aí, rapidamente, agora vamos chegar já ao final, porque senão você vai ficar louco amanhã editando isso, tá?
É verdade.
Num dos vídeos que a gente viu, eu passei até pra vocês, a polícia militar pediu o quê pros caminhoneiros? Nós temos que esperar 72 horas.
Resistir 72 horas.
Cara,
e não foi a primeira vez hoje que eu ouvi essa questão das 72 horas.
Então, assim,
mano, isso enche meu coração de esperança.
Porque,
cara,
assim, você
diminuiu tanto minha ansiedade.
Você tendo.
Esse lance das 72 horas eu ouvi várias vezes hoje.
Então, e aí a gente vê um policial militar falando. Não é assim, eu ouvi alguém dizer, não, você viu um policial militar falando. Ele falou, exatamente, nós estamos junto com vocês. Só, por favor, nós temos que esperar 72 horas. Por quê? Se é pra jogar dentro das 4 linhas, vamos fazer tudo dentro das 4 linhas. Se eles estão fraudando, se eles estão fazendo crime.
Não é se, é já que eles.
Já que eles estão, já que eles estão criminalizando tudo, ou seja, cometendo crimes, na verdade, vamos fazendo das 4 linhas para que amanhã, depois, na história, não aponte o dedo na cara da gente e diga, vocês fizeram algum crime. Não, nós não fizemos nenhum crime. Nós fizemos tudo dentro da lei. eles fizeram tudo isso aqui de crime. Então eu acho que é isso. As 72 horas terminam quarta-feira.
Quarta-feira.
Então quarta-feira a gente vê o que vai acontecer.
Tá. O Xandão, depois de 24 horas... Já... Aqui, ó. Revista Olha, né? Revista Veja. Moraes ordena a imediata liberação de vias bloqueadas por caminhoneiros. Ministro também determinou que o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, pague multa de 100 mil por hora em caso de descumprimento da ordem. Olha só.
Eu disse que não era por dia, era por hora.
É,
eu disse que era por hora. Olha só aqui um comentário aqui que já estamos aí explodindo. STF descondenou, então o povo vai desreleger.
Exatamente. Só mais uma coisa interessante, né? A eleição do Lula já trouxe alguns milagres, né?
Diga, porque, já sei o que você vai falar.
Um dos milagres é que, tipo assim, não existe mais orçamento secreto. Olha só.
Sim, teve essa...
Agora ninguém mais fala orçamento secreto. Agora é emendas de relator, RP9, emendas do relator. Ah, então agora não é mais orçamento secreto, agora é emendas do relator, né? Bonito isso. É, né? Então já é o primeiro milagre.
Para vocês verem como é que tá a situação. Então é o seguinte, vamos esperar aí as 72 horas para ver o que vai acontecer. Eu espero que aquilo que todo mundo tá imaginando aí aconteça, tá? Se é para ser dentro da lei, dentro das quatro linhas, então dentro das quatro linhas dá para se agir e é isso. E mais uma coisa, hoje o presidente da Argentina, ele veio dar parabéns pro Cabeça do Demônio. Achei muito estranho ele já vir correndo até o Cabeça do Demônio dar parabéns.
Pois é.
Tá tudo fodido lá. Aí o pessoal tá falando assim, ele veio pedir dinheiro, que não sei o que, ele veio pedir dinheiro. E se ele não veio pedir dinheiro, mas sim o Cabeça do Demônio chamou ele pra tentar alguma coisa? Porque eles não são trouxas, eles sabem que essas 72 horas aí vai acontecer alguma coisa. E se ele foi pedir pro Cabeça do Demônio...
Ele já disse que vai passar 72 horas, olha a coincidência, o Lula, vai passar 72 horas com o Janja... na Bahia, entendeu? Olha só, ele escreve...
Interessante.
E a gente sabe que a Bahia é um local onde ele teve muita força.
A maior porcentagem de votos foi na Bahia.
Lembrando que a Bahia é um colégio eleitoral muito forte aqui do Nordeste, eu acho que é o mais forte do Nordeste, certo?
É o maior estado do Nordeste, né?
Então, eu acredito que aí, olha, já tem alguma coisa, né? O presidente da Argentina, a Argentina faz fronteira logo com que região, né? Na região onde ele quase não teve força, já tá por aqui. A chance da Argentina é Lula assumir para alimentar eles. Lembrando isso, que como os países onde a esquerda assumiu, onde o Foro de São Paulo assumiu, estão passando fome e precisam do Brasil, porque o Brasil é o país do mundo, não é só do nosso continente, do mundo, que está conseguindo alimentar a população. Está alimentando mal, não sei o quê. Sempre teve esse problema. Foi amenizado, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, certo? Foi amenizado por causa do governo que a gente teve durante esses 4 anos. Aí você vir dizer, a gente vai tirar esse cara pra botar fulano no lugar porque o Brasil vai voltar a ser feliz. Voltar a ser feliz como? Tudo que ele falou durante a eleição é mentira. Se você dá uma procurada nas reportagens da época do governo dele, poxa, vocês vão comer picanha. Ele não trouxe nem água pro Nordeste e tem reportagem dele, ele anunciando que os brasileiros durante um certo período, lembrando que o Brasil estava na época que estava ganhando muito dinheiro com commodities, né? O Brasil estava bem financeiramente, mas esse dinheiro não estava chegando à população, que foi o que ele disse. Em muitos momentos, o povo brasileiro vai ter que se contentar em comer arroz sem a carne.
Pois é. Exatamente.
Lembrando que naquela época era uma época que o Brasil poderia ter crescido muito, mas muito, se fosse na mão de um presidente de caráter. E o Brasil conseguiu crescer. Tudo que Paulo Guedes anunciou aconteceu quando estava todo mundo caindo. Ele disse, o Brasil vai crescer em V. O resto do mundo, países de primeiro mundo, não conseguiram a façanha que Paulo Guedes anunciou e aconteceu.
Exatamente.
O pessoal fazendo piada, Paulo Guedes está dizendo que o Brasil vai crescer em V. O pessoal fazendo piada, aí mostrou a questão do crescimento do país. Olha aqui, ó, quando Paulo Guedes disse que ia ter o problema da crise que, por causa da pandemia. Agora, lembra aqui quando foi que ele disse que o Brasil ia crescer em V? Tá, a partir de tal mês, puff,
dá aquele reflexo, né? Daquele
kick. Não, cara, inteligente pra caralho. Ó, tem mais um milagre aqui, ó. Mais um milagre. É, Grise Hoffman falou que o Auxílio Brasil é um ótimo programa social que será mantido no novo governo do PT. Mas peraí, até semana passada eles estavam falando que o Auxílio Brasil era uma medida eleitoreira e todos os parlamentares do PT votaram contra o Auxílio Brasil. Olha só que interessante. Mais um milagre, olha só. Temos milagres aqui.
Exatamente. Isso aqui é aquilo. Bem, eu acho que a gente já falou bastante aqui, porque o Ricardo tem que editar essa bagaça. É, considerações finais?
Deixa eu dar logo um aviso, gente, se você tem pena de mim, você tá assim com o coraçãozinho apertado, dizendo assim, cara, como esse cara sofre, é mais de meia-noite, duas crianças, a mulher, tá todo mundo ali dormindo, e se compadeça de mim, assine, né, o apoio mensal através do endereço picpay.me/rapodcasts, tem lá a opção tanto do RPGizando quanto do Não É Da Nossa Conta, o link tá aí na descrição. Se você quiser fazer o apoio duplo de R$20, pode fazer, eu agradeço, tá? Que mais? Sim, tá gostando do episódio, compartilha com os amigos. Não tá gostando do episódio, compartilha com os inimigos. Tá? O importante é compartilhar. Bota no grupo da família e deixa o negócio pegar fogo. Isso que é importante, né? A gente vê que eu quero ver no final do ano, você não vai ter aquele jantar em família, vai ter jantar de reconciliação, como é? Audiência de reconciliação natalina.
É verdade.
Vai ser no final do ano, porque vai ser treta na minha família, meus sobrinhos, tudo sem vergonha, tudo fazendo L. Tu acredita, Rodrigo, que até Riale fez L?
Meu Deus, você quis morrer, né?
Meus sobrinhos estão todos perdidos. Lá em casa, o comentário hoje não, ontem, né, que já passou de meia-noite, minha mãe estava dizendo que está suspeitando que Riale votou no ladrão. Só que não falava nada com medo da reação do meu pai, né? Que meu pai não tivesse um infarto.
Meu
pai está para não viver com os outros netos.
Ei,
então, porque a netaiada em geral votou em Lula.
Ai, meu Deus. Tá.
Cara, então, não tenho notícia de um sobrinho meu que tenha votado em Bolsonaro.
Bem, considerações aí, Andrews?
Sim, só uma coisa, né? Essas manifestações dos caminhoneiros são manifestações legítimas, tá? Tá na Constituição que é legítimo o direito à manifestação, tá? Minha dúvida é por que que das vezes que a turma do Boulos bloqueou a estrada queimando pneu, não apareceu nenhum ministro do Supremo mandando a polícia lá obstruir as estradas, né? Aí agora ele manda obstruir as estradas ameaçando o chefe daquela instituição com multa caso ele não cumprir. Ou seja, ele já tá considerando que o cara não vai querer cumprir a ordem dele, né? Mas enfim, são manifestações legítimas. Quem concordar, tente ajudar como puder, tá? É um momento que a galera precisa se unir. E essa união não é necessariamente pra fazer volume e pra fazer baderna. Então, tipo assim, se você pode ir lá num dos pontos de bloqueio pra fazer volume de maneira ordeira, vá. Se você não pode, veja como que você pode ajudar. Seja levando lanche pros caminhoneiros que estão lá parados, se tiver algum bloqueio perto de onde você mora, ver o que eles se eles estão precisando de alguma coisa, dá apoio pra essa galera que tá lá dando a tapa, entendeu?
Até uma garrafa d'água no momento desse.
Exatamente.
Faz a diferença.
A melhor forma de fazer essa galera resistir 72 horas é dando todo esse apoio. Porque imagina, você tem agora STF, você tem super ministro querendo dar multa. Para as corporações mudarem de lado de novo, porque as corporações já estão se aliando a esse movimento. E aí você tem esses caras aí longe de casa e ninguém apoiando eles. Então, quem apoia o movimento, mas não pode ou não quer tá lá dando a cara a tapa, ajude como puder. Mesmo que seja um apoio ali nos bastidores, apoie.
Tá? Peraí, pronto?
Peraí, só mais uma coisa. Eu vi um comentarista falando que essas manifestações, esses bloqueios, prejudicam a economia do país. O que prejudica a economia do país é um bandido, ladrão, apoiado por facções criminosas, estar no poder do país. Isso prejudica, isso acaba com a economia do país. Não é uma manifestação que acaba, tá?
Pronto. Renato, consideração final?
Quando eu vejo a comemoração do outro lado sendo botar fogo num Ceasa e depois saquear, eu sei que eu tô... E outra coisa, eu acabei de ler aqui que perto de casa, aqui na Ponte do Limão, já fecharam a marginal também. Então, eu acredito que a coisa vai andar. Eu acredito que o chefe da Polícia Federal, ele não vai ceder. Ele vai falar, enfia a multa onde você quiser e ele vai continuar mantendo o movimento. E é isso.
Bem, minhas considerações finais são as seguintes.
Alan, cadê Alan? Deixa Alan falar.
Ele saiu.
Aqui, Bino, tava doido pra ele falar aquelas coisas que ele não podia falar. Era exatamente o que eu queria.
Posso?
À vontade.
Obrigado. Seus putos. Então, é o seguinte, as minhas considerações finais, pessoal, aqui é um podcast, a gente sempre faz muito entretenimento, mas nós temos a nossa visão política, e ela é contrária, né, ao governo bandido, mas assim, ninguém é contra você. Se você apoia ele, sabe de uma coisa, você é uma pessoa, eu não tô contra você, eu tô contra eles. Eles estão fazendo coisa errada, não é você. Você deu uma esperança que você, às vezes, te moldou a ser assim. E tem uma esperança, de repente, de fazer ou você simpatiza. Mas eu não tenho nada contra você, eu tenho contra eles. Porque tudo que está sendo feito está sendo descaradamente fora da lei. E a história já mostrou, nos países da América do Sul, todo presidente que foi preso e saiu, ele se transformou num ditador. Hoje eu já vi uma frase dizendo, há 23 anos atrás, elegeram Hugo Chávez. Lá 23 anos atrás. Hoje, aquelas pessoas que elegeram há 23 anos atrás Hugo Chávez, veem os filhos comendo do lixo, tendo que comer cachorro, tendo que comer gato. Então,
há quantos anos elegeram o Lula a primeira vez?
Ele teve 13 anos de desgoverno, né?
Não, mas faz
20 anos.
Faz 20 anos. Olha só. Mas aí vamos tirar que teve uma interrupção, né? Teve uma interrupção. Toda a merda da Venezuela não teve interrupção. Então, assim, pessoal, a gente tem que lutar por um país melhor. E não é roubando, não é fazendo coisa errada que o nosso país vai melhorar. Então, tem que ter essa consciência. Não é roubando. Dependendo do que for feito, vai ser dentro da lei. E se a lei diz que pode ser feito aquilo, vai ser feito.
Exatamente.
E espero que não estoure uma guerra civil, porque se estourar uma guerra civil, o negócio vai ser feio. Eu espero que isso não aconteça.
Quem vai sofrer mais são os mais pobres, são aqueles que estão mais.
Exatamente.
Porque assim, com essa paralisação, quando começar a dificuldade de conseguir alimento, tem muita gente já se preparando, estocando alimento, porque não sabe como é que vai ficar, se vai acontecer aqui o que aconteceu na Europa, né? Que tá acontecendo na Europa, desabastecimento. Porque graças a Deus, primeiramente a Deus, né? E segundo ao governo que no começo do ano conseguiu aquela questão de conseguir fertilizante para que o Brasil continuasse produzindo comida, tanto para a gente como uma parte para o resto do mundo. Então, o pessoal está com medo. E hoje, quem tem dinheiro para fazer um estoque é quem tem um bom salário. A gente aqui do Rabo da Gata, você nordestino, que insiste em votar em governantes que nunca nos tiraram do buraco, que a verdade é essa. Por isso que a gente, que os nordestinos tanto elegem governadores alinhados com o PT e dá tanto voto para o bandido, por isso que a gente hoje é a região mais atrasada do Brasil. Por isso que a gente hoje consome mais do que o governo tem a oferecer, porque a gente é sustentado. O Nordeste é sustentado pelos estados do Sudeste, pelo Amazonas, pelo Sul. Exatamente os estados que votam contra o PT. Então, gente, o que a gente quer para vocês, né, para nós nordestinos, é o melhor. E o melhor não é Lula. Ele já comprovou isso. Ele teve a chance dele e fez tudo errado. Agora, infelizmente, por não ter conhecimento, não buscarem conhecimento, muitas vezes vota com o estômago, na base da bile, da raiva, porque você não foi com a cara de uma pessoa que conseguiu sustentar o Brasil no momento onde o resto do mundo estava despencando, você vai, vota errado, vota por causa de um trocado. Então, gente, cuidado. Onde você estava domingo? Você estava chorando com as igrejas ou você estava comemorando com os presidiários?
Exatamente.
De que lado você estava?
É bem isso.
Lembre-se disso. Tem.
Então, ou você estava em casa com a sua família, né? Também tem isso.
Exatamente, você estava em casa lamentando.
Não, eu digo assim, porque também quem estava comemorando com os presidiários não estava nos presídios, né?
Não, exatamente. Claro.
Só uma outra coisa aqui que surgiu agora, tá? Já está surgindo o rumor de que a gente pode ter as redes sociais todas bloqueadas, tá? Justamente para impedir a comunicação comunicação, né, e a organização dos movimentos. Então, as orientações são para que você mude a localização da rede social.
VPN.
Exatamente, mude para Estados Unidos a localização da rede social e ou use de preferência um VPN para você não ter não perder o seu acesso às suas redes sociais caso as operadoras comecem a bloquear o IP, tá? Então isso é real, porque a gente teve hoje na Jovem Pan 3 demissões de vozes da direita, tá? Caio Coppola, Augusto Nunes e Guilherme Fiuza foram demitidos da Jovem Pan. O Augusto Nunes, desde quinta ou sexta-feira, está afastado porque ele se recusou a falar mentiras. Tá? E hoje saiu a notícia aí, já confirmada, de que Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Caio Coppola foram demitidos da Jovem Pan. Ah, então já estão calando. Olha só que interessante, né? Nem assumiu a presidência, já está. Você já tem jornalistas de oposição sendo perseguidos, você já tem ameaça de redes sociais sendo derrubadas. Então é.
Um saques de depredação, né?
Então o perigo é real e invasões. E se a gente não se unir para lutar agora, a gente vai perecer separado.
Mais um aviso: os ministros do STF uniram-se para determinar que as forças de segurança liberem as rodovias do país. Ratificarão a decisão de Moraes nas próximas horas. Isso é o STF, não é mais TSE. Mandaram avisar Bolsonaro que o diretor da PRF será, de fato, preso se não agir logo. Há medidas mais graves em estudo neste exato momento. Então, gente, daqui para que esse episódio saia, eu não sei o que vai ter acontecido nesse meio de caminho, mas a gente está tentando passar a informação o mais rápido possível. Se preparem, bola para frente. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Porque tá vindo tanta informação que a cada minuto que a gente continuar conversando vai chegar mais informação.
É uma coisa nova. Então, só lembrando, pessoal, VPN, tá? É a salvação para vocês saberem tudo o que está acontecendo. É aquilo. E estamos todos juntos para um Brasil melhor. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.
Falou. Para encerrar, o pensamento de um dos nossos grandes filósofos, o senhor Joaquim Teixeira. Meu herói não usa capa. Ele toma rebite e come travesti. Força, caminhoneiros.
Boa. De repente, a galera dos movimentos LGBTQIA+, adere ao movimento também.
Vai saber, né?
Vai que é uma das necessidades que eles vão saciar lá dos caminhoneiros, né?
Caminhoneiros.
É verdade.